Pois não. Então, senador Cássio Cunha Lima, agora está presente ainda, fará suas indagações.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não apenas por economia processual, como fizemos na sessão de pronúncia, mas sobretudo em respeito à paciência já esgotada do povo brasileiro, o PSDB decidiu que esta liderança faria as perguntas ao depoente. E eu farei em nome do senador Aécio Neves, do senador Aloysio Nunes Ferreira, do senador Tasso Gereissati, do senador Flecha Ribeiro, Ataídes Oliveira, Paulo Bauer, Dalírio Berber, José Aníbal, mais uma vez em respeito à população brasileira que deseja o encerramento deste julgamento que está sendo visivelmente procrastinado por aqueles que, não conseguindo ter defesa, apresentam apenas desculpas. Até porque a instrução probatória já foi feita também no âmbito da comissão especial e, além da instrução probatória, temos um robusto relatório do senador Anastasia, que aponta de forma clara para a responsabilidade, a culpa da presidente Dilma em relação a todos os atos que lhe são imputados, seja através dos decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso, cuja materialidade e autoria fica comprovada pela publicação do Diário Oficial. É o Diário Oficial da União que atesta a autoria e a materialidade deste delito. E o outro que diz respeito a empréstimos bancários fraudulentos, empréstimos bancários ilegais, que dentro da cultura brasileira de apelidar mesmo episódios graves foram chamados de pedaladas fiscais. Portanto, em nome da bancada do PSDB, indago ao depoente e trazendo uma palavra de respeito, de reconhecimento do Brasil inteiro, doutor Júlio, ao seu trabalho, à sua postura. Então, indago ao depoente se a alegação da defesa de que os empréstimos chamados pedaladas fiscais podem, de fato, ser caracterizados como prestação de serviço. É o argumento fulcral, basilar da defesa, que as chamadas pedaladas fiscais caracterizam-se numa relação de prestação de serviço entre o governo federal e os bancos por este mesmo governo federal controlados. Portanto, indago ao depoente se as chamadas pedaladas fiscais podem ser consideradas ou considerada uma relação de prestação de serviço, como argumenta a defesa.
Sr. Júnior Marcelo, por gentileza, responda às questões.
Obrigado, senhor presidente, senhor senador Cássio Cunha Lima. Não pode ser considerado como prestação de serviço, eu explico por quê. Os bancos públicos, a Caixa, o BNDES e o Banco do Brasil atuam como agentes, operadores, pagadores de benefícios ou operadores do Plano Safra, do PSI. A condição de prestador de serviço da Caixa, por exemplo, quando paga o benefício, é fazer colocar à disposição do governo a sua agência, o seu funcionário, para que o beneficiário do seguro-desemprego compareça à agência e receba, uma vez que o governo federal não tem guichês para atender pelo Brasil afora toda a população beneficiária. Por essa prestação de serviço, ela é remunerada, tarifas bancárias, R$1 por pagamento feito, R$1,50, enfim, o valor que foi estabelecido no contrato. Não é prestação de serviço da Caixa assumir o pagamento em nome da União. Não é prestação de serviço do Banco do Brasil assumir o ônus da falta de equalização feita pelo Tesouro e continuar emprestando para o agricultor. Não é prestação de serviço do BNDES assumir o ônus da falta de equalização e continuar emprestando para os empresários brasileiros. Então, a prestação de serviço existe e é remunerada mediante tarifas. Mas não se confunde com a equalização e não se confunde com o valor do principal que o Tesouro paga à Caixa para os benefícios serem pagos aos beneficiários. Quando o Banco do Brasil passa a financiar os agricultores com seus recursos próprios, ele não está mais prestando o serviço de agente operador, ele está atuando como verdadeira fonte de recursos para a União e, portanto, financiando a política pública da União e, portanto, realizando uma operação de crédito ilegal. Foi isso que apontamos perante o Tribunal de Contas da União e é isso que viola a lei de responsabilidade fiscal.
Senador Cássio, Vossa Excelência continua com a palavra para a eventual repergunta.
Senhor Presidente, agradeço a atenção. Portanto, a resposta do depoente deixa claro o descumprimento do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda de maneira expressa no texto da legislação que entes controladores de bancos possam tomar dinheiro emprestado. E foi esta razão que, na década de 90, vários bancos estaduais foram liquidados, inclusive o Banco do Estado, que eu tenho a honra de aqui representar, a Paraíba, o Paraiban, foi liquidado pela União exatamente por estas operações que os governos de então realizavam. E o Brasil imaginava, a esta altura, que estávamos livres desta conduta fraudulenta. E vejam só, ninguém menos do que a Presidente da República para reestabelecer algo que já havia sido banido do serviço público brasileiro, que era exatamente a utilização pelos seus controladores dos bancos para falsear a realidade fiscal e tomar empréstimos ilegais, o que levou ao Paraiban, o Bandep e vários outros bancos à sua liquidação. Mas eu quero, nesse instante final da minha indagação ao depoente, agradecendo mais uma vez, em nome do Brasil, a valiosa contribuição que Vossa Excelência vem dando não apenas no âmbito do Tribunal de Contas da União, mas neste processo especificamente, indagá-lo sobre o PLL 5, que estabelecia a meta fiscal, e como todos nós sabemos, meta é algo a ser atingido, meta é um objetivo a ser alcançado, e o governo da presidente Dilma Rousseff imaginava que, limpando a cena do crime, estava acabando com a prática criminosa. Não. Ao descumprir a meta fiscal, ela não poderia ter feito os decretos de suplementação orçamentária, uma vez que a concessão do artigo 4º da lei orçamentária estabelecia um condicionante. O Congresso autoriza o Poder Executivo a editar decreto de suplementação sob uma condição: a meta fiscal está cumprida. A meta fiscal não foi cumprida. No final do exercício, ela foi renovada pelo PL 5 e, portanto, o que se pretendeu foi limpar a cena do crime, como se, limpando a cena do crime, o crime não fosse mais praticado. Então, gostaria de ter a manifestação de Vossa Excelência no que diz respeito ao cumprimento da meta como regra essencial para a edição dos decretos de suplementação orçamentária. Foi esta a condicionante que o Congresso Nacional estabeleceu e que foi desrespeitado pela presidente Dilma, o que caracteriza de forma irrespondível, de maneira irrefutável, o crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal.
Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Como bem disse Vossa Excelência, a meta estabelecida em lei é um condicionante do comportamento do governo em relação às suas despesas e receitas para o comportamento futuro. A meta, ela vige para frente, ela não tem efeitos retroativos. A meta, ela é tão importante na disciplina fiscal estabelecida pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que a LRF prevê que de 4 em 4 meses o chefe do Poder Executivo, e ela menciona explicitamente o chefe do Poder Executivo, tem que apresentar à Comissão Mista de Orçamento um relatório chamado RGF, o relatório fiscal, em que ele vai demonstrar o estado das contas da União para o Congresso Nacional. E, portanto, a meta ela assume no ordenamento jurídico brasileiro um valor extremamente elevado e é utilizado, como já disse, como um parâmetro para a elaboração do orçamento, para a eventual suplementação de créditos orçamentários. Essa condicionante que o Congresso houve por bem estabelecer, poderia ter estabelecido outra condicionante, mas de forma coerente com todo o ordenamento jurídico, houve por bem estabelecer que os decretos de suplementação de dotações orçamentárias têm que ser compatíveis já ainda no plano da autorização legislativa, e não só depois de adentrando a execução orçamentária, ainda nesse momento, tem que ser compatível com a meta em vigor. Apenas fazendo um adendo em relação à sua pergunta anterior, senador, veja que os bancos privados também prestam serviços à União na operacionalização de PRONAF, do Plano Safra e mesmo do PSI. E em nenhum momento a União ousou deixar de pagar, e aliás lá a equalização é feita mensalmente, em nenhum momento a União deixou de fazer o pagamento mensal das equalizações aos bancos privados. Isso só ocorreu com os bancos públicos em decorrência do abuso do poder de controle que a União detém sobre essas instituições.